e na cidade do passado os corochéus e eirados dos seus apinhados edifícios eram para os meus olhos, que divisavam tudo quanto se passava no interior dos aposentos, como cristal translúcidos. Em uma das quadras de um desses edifícios estava um velho, e derredor dele suas filhas, que o cercavam de amor. E ao canto via-se um arnês, por muitas partes falsado e roto, e um elmo abolado e com as enlaçaduras quebradas. Só aí faltava uma espada. E quando eu considerava este velho guerreiro rodeado dos seus e as alfaias e os adornos desta habitação tranquila quando bebia o hálito de paz que tudo aí expirava, um mancebo armado entrou na sala, na cinta trazia metido um estoque largo e curto, espada do homem valente, cujo punho em cruz lhe assentava sobre o coração. E dos lábios das donzelas partiu um grito, este grito dizia que o mancebo era seu irmão. Abraçando-o, os olhos se lhes arrasavam de lágrimas. O velho ergueu a cabeça e olhou com aspecto severo para o soldado, que se aproximou de seu pai, como se estivera perante o seu juiz. Fronteiro d'África, disse o ancião, posso acaso abençoar-te como filho, ou cobriste de infame o meu nome e a minha espada? Quais foram teus feitos no serviço da pátria, da religião e do rei? E o moço, calado, desenlaçou a couraça e, afastando as roupas que lhe cobriam o peito, mostrou as cicatrizes de golpes da lança do árabe e do alfanje mourisco. E o velho, alevantando-se tremulo, contava-as, e as lágrimas também lhe banhavam o rosto, e depois apertou o filho entre os braços por largo tempo. Daí a pouco, armas ainda não ferrugentas estavam encostadas às do ancião no ângulo da sala, e afora elas, via-se lá uma espada. E esta família era feliz porque havia aí virtude, honra e amor filial e fraterno. Mas esta parte da visão passou, como um sonho formoso com os homens virtuosos dessas epochas, sobre os quais dorme o silêncio dos tempos que já não são.